Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra.
Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. E o episódio de hoje é um oferecimento da Momesso e também da Agrosol Sementes. Você já sabe, esses são os nossos apoiadores que fazem com que esse podcast chegue até você semanalmente. E se você quer se tornar um apoiador do Mundo Agro Podcast, mande um e-mail para mundoagropodcast@gmail.com. E hoje aqui o bate-papo, saindo um pouco da nossa rotina, né, de agricultura, sementes, hoje é um Pratas da Casa. E você já sabe que no Pratas da Casa nós trazemos os professores da UFMT, ou quem já passou aqui pela UFMT. E hoje o nosso convidado é o professor Vinícius Ricardo Cambito de Paula. E engraçado que eu estava conversando com ele, que ele é professor aqui na UFMT e eu não o conhecia. Nós somos em 270 professores, um pouquinho mais do que isso, então fica quase impossível de todos se conhecerem. Professor Vinícius é zootecnista, formado pela Universidade Estadual de Maringá, tem mestrado pela FMVZ, lá da Unesp de Botucatu, terrinha boa que eu já passei por lá, a gente já estava falando aqui o quanto que Botucatu deixa saudades. Também fez doutorado em Piracicaba, na Esalq, passou aí pela Universidade do Mississippi fazendo parte aí do seu doutorado, tem MBA em gestão de projetos, isso é muito interessante, e hoje é professor aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, na área de criação e exploração de não ruminantes. Eu estudei isso na agronomia e logo a gente vai falar por que você chegou até aqui dando aula para os alunos da agronomia. Professor Vinícius, estou muito honrado em ter um Pratas da Casa aqui. Eu falo da dificuldade de trazer nossos colegas para falar um pouquinho das suas áreas de trabalho aqui no Mundo Agro Podcast, mas é muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre a suinocultura no Brasil. Eu fiz essa disciplina na graduação, assim como tive interesse em outras, como optativa eu fiz bubalinocultura também. É interessante saber que o brasileiro poderia ser um consumidor mais ávido de suínos, mas isso aí é um papo ao longo do nosso episódio, você vai situar e nos trazer aí essa atual situação da suinocultura no Brasil e quem sabe no mundo. Seja muito bem-vindo, professor Vinícius.
Olá, professor Rogério, muito obrigado, eu que agradeço o convite, é uma satisfação muito grande poder estar participando aqui do podcast e de antemão já parabenizo você pela condução dos serviços aí do trabalho que vem sendo conduzido com muita maestria, muito obrigado.
Que joia! Isso aqui é uma paixão, viu, Vinícius? Eu falo que é um terceiro filho. Dá tanto trabalho quanto, mas também traz boas alegrias. E o mais legal de tudo é que a gente aprende bastante, porque geralmente você fica focado na sua área e na hora desse bate-papo aqui a gente acaba conhecendo ou revivendo outras áreas. E Vinícius, como é de praxe aqui no podcast, a gente gosta muito de conhecer a história dos nossos convidados que passam a fazer parte desse projeto que é o Mundo Agro Podcast. Conta pra gente da onde veio o Vinícius, onde você nasceu, que te levou a estudar lá em Maringá, depois Botucatu, depois Piracicaba, né? Falar um pouquinho de Nheque de Porteira, que nem os piracicabanos. E como que você chegou aqui na nossa querida, quente e ensolarada Sinop, no norte do Mato Grosso.
Sim, sim. Coloca quente nisso, né? Bom, mas basicamente você fez as considerações, a introdução principal aí. Eu sou natural de Maringá, no Paraná, nascido, criado e vivido. Me formei em zootecnia na Universidade Estadual de Maringá, lá na UEM. E a escolha da zootecnia, ela aconteceu por dois fatores. Primeiro, por uma afinidade pelo meio rural. Meu avô tinha sítio, então as férias, a parte de diversão sempre acontecia lá no sítio. Então já tinha afinidade pelo meio rural, mas a zootecnia em si, ela veio em escolha de um objetivo ou uma missão de vida maior. As causas sociais, de modo geral, sempre me tocaram, então gostaria de deixar minha contribuição para o mundo aí em alguma causa social. E dentre elas, a fome foi algo que sempre me tocou. E aí, estudando um pouco mais sobre produção de alimentos, no conhecimento da zootecnia, eu vi que era uma oportunidade de eu unir algo que eu tinha afinidade com um objetivo de vida, né? Então, se a gente produz mais alimento, a gente tem maior disponibilidade desse alimento, se a gente consegue dar uma diminuída aí no preço por abundância da produção, mais pessoas têm acesso a alimento de qualidade, né? Lembrando que a fome não é só ausência de alimento, mas sim ausência de alguns nutrientes específicos, entre eles, proteína. Então, a escolha de zootecnia foi por essa razão. Ainda na graduação, quando adentrei o curso, confesso que eu não tinha um objetivo específico dentro do curso da área a ser seguida. Entretanto, a área de monogástricos foi a que mais me chamou a atenção. Então, desde o primeiro semestre, eu comecei a frequentar grupos de pesquisa na área de avicultura e suinocultura e segui os 5 anos da graduação nessa área. E aí, tendo em vista a busca aprofundada por conhecimento, fui fazer um mestrado na Unesp em Botucatu, o qual eu tenho um apreço imenso, uma saudade, um carinho muito grande, porque foi um local que me encantou não só em relação à cidade, mas também à universidade. Trabalhei com nutrição de suínos, mais especificamente de leitões, durante o mestrado. E posteriormente, na Esalq, em Piracicaba, eu adentrei o doutorado também em nutrição de suínos, porém agora com animais em crescimento e terminação. E aí, durante o curso do doutorado, visando oportunidades no futuro, eu busquei fazer o doutorado sanduíche em avicultura, porque nós temos proximidades, em aspas, na nutrição de suínos e aves. Então, por isso que eu dei essa escapada aí, mas não tão fora da área, que foi com avicultura. E o MBA em gestão de projetos foi porque acho que a vida em si, a gente está sempre projetando, é um projeto, né? Então, acredito que na época a escolha dessa forma de pós-graduação foi para também auxiliar aí no decorrer da carreira profissional. Terminando o doutorado, eu ingressei no mercado de trabalho. Eu tive a oportunidade de ficar 2 anos em uma empresa na parte técnica, assistência técnica dessa empresa, mas sentia que faltava ali a cereja do bolo ou brilhar mais os olhos por algo. Eu sabia que era a carreira acadêmica, a docência em si e a pesquisa sempre me chamaram muita atenção. E aí, desde 2022, finalzinho de 2022, estou aqui como professor na FMT.
Que joia! Me chama a atenção, Vinícius, a oportunidade que você teve e agarrou de fazer um MBA em gestão de projetos, porque você deve ter visto, embora você passou aí pelo setor privado, e quando nós entramos no setor público, nos colocam para gerir muitos projetos sem ter a ideia do que é isso. E é algo muito complexo, e você ter uma estratégia ou uma estrutura faz uma diferença muito grande. Inclusive, eu acho que isso deveria constar pelo menos uma pílula de gestão nas disciplinas de graduação, para que o aluno já tenha, o futuro profissional já tenha uma ideia de como trabalhar. E eu gosto muito de discutir um pouco a experiência de quem estudou fora do Brasil. Espero que isso volte com força maior para que essa troca de informações seja interessante. E algo legal é que muitas vezes a gente sai buscando aprender algo para trazer de volta. E quando a gente fala na agropecuária, o Brasil hoje está levando tecnologia para muitos lugares. Você viu isso durante esse seu período, né, de 2018 a 2021 lá no Mississippi?
Você diz de nós levarmos tecnologia?
Isso, exatamente. É que nos Estados Unidos, eles têm, principalmente nos Estados Unidos, eles têm muito da tecnologia voltada à biotecnologia. Agora, quando a gente fala em escala de produção, nós podemos levar também um pouco do know-how, né? De unir as áreas de produção muito próximas aonde se consome o grão para fazer a ração. Você percebeu isso ou não? Nós ainda temos que aprender muito com eles.
Olha, Rogério, como eu fui para trabalhar na área de avicultura, fugindo um pouco da suinocultura agora, mas para compartilhar a experiência, um dos motivos de escolha da Universidade do Mississippi, na verdade, eu era mais relacionado ao país, né? Hoje, os Estados Unidos é o maior produtor de frangos do mundo e o Brasil é o segundo maior produtor. Então, nós já estamos na cabeceira em representatividade de volume de produção, né? Ainda assim que Estados Unidos esteja à frente. Com certeza, a experiência de conhecer como os maiores produtores estão conduzindo o sistema de produção foi fantástico. Eu acredito que é de extrema importância esse compartilhamento de informações, não só levar a prática do dia a dia, mesmo que ainda estivesse dentro da universidade, na condição de experimento, de conhecimento, mas também trazer, né, essas práticas deles. E A nível de universidade, nós observamos ainda algumas diferenças, principalmente em relação à estrutural, né? Mas aí isso envolve outros fatores que vão além da nossa capacidade ali como aluno, certo? Mas, sem dúvida, é uma experiência ímpar que eu também fomento entre os alunos, porque agrega muito na nossa carreira, sem dúvidas.
Com certeza, com certeza. Bom, mas passamos aí uma pincelada pela avicultura, mas vamos falar da suinocultura. Quando a gente estava montando o seu roteiro, eu lembrei de uma passagem, né, do nosso professor de suinocultura em Botucatu, dizendo que o brasileiro ainda tinha que aprender a comer muita carne de porco, porque comparado com o europeu, nós poderíamos ser considerados ainda incipientes. E nos fala um pouco, Vinícius, dos números da suinocultura no Brasil, no mundo, quanto que isso cresceu e, principalmente, o quanto que ainda pode crescer, o quanto que esse negócio ainda pode agregar valor à nossa agropecuária.
Muito bem. Realmente, Rogério, ainda nós temos como cultura no nosso país um certo preconceito com a carne suína, e é o que nós buscamos todos os dias, não somente em salas de aula com os alunos, que muitas vezes surpreendem com algumas informações, mesmo estando em cursos de agrárias, mas também com a sociedade de modo geral. Hoje, se nós observarmos a produção de carne no Brasil, nós temos bovinocultura como a carne segunda mais consumida, mas isso em decorrência de uma questão de custo. Frango hoje é a carne mais consumida. Estima-se que o brasileiro consuma 45 quilos de carne de frango por ano, habitante. Em segundo lugar, a carne de bovinos, 39 quilos. E quando a gente vai para a carne de suínos, nós estamos falando de 18 quilos, tá? Esses dados de 2022. Nós não temos ainda os dados de 2023. A Associação Brasileira de Proteína Animal, que geralmente lança os relatórios anuais em abril, não lançou ainda os dados referentes a 2023, mas a gente espera um aumento nesse consumo, tá? Da carne de suíno, 18 quilos habitante ano. Quando a gente compara com o ano de 2021, por exemplo, eram de 16 quilos. Então, a gente observa, mesmo que de quilo em quilo, esse aumento. Parte desse aumento, ele se dá em decorrência de uma questão de condição. Eu acho que a pandemia, ela veio e nos mostrou isso de forma muito clara. Aumentou-se muito o consumo de carne de frango, por exemplo, por uma questão de custo. E aí, a carne suína, ela também vem aí como uma opção relativamente barata quando nós comparamos com carne bovina. Mas, esses 18 quilos, por mais que tenha aumentado nos últimos anos, chegamos a 18 quilos em 2022, quando a gente compara com outros países, ele é bem aquém. Por exemplo, se tratando de China, esse consumo está em torno dos 30 quilos por ano por habitante. Quando nós vamos para os Estados Unidos, 32 quilos. Alguns países da Europa, nós estamos falando de 52, 54 quilos habitante ano. E o Brasil, 18 quilos. Então está bem aquém quando a gente compara. E por que isso acontece, Rogério? Parte disso é atribuído, primeiro, a uma questão cultural, não é cultura do Brasil comer suíno como outros países, como por exemplo Espanha, Polônia, Itália, alguns países europeus, e ainda assim nós temos muito mito sobre a carne, como por exemplo a presença de cisticercos, né, o famoso bicho da carne de porco, bem como o conceito errado da forma de criação. Acredita-se ainda, infelizmente, que aquela carne de suíno que nós encontramos na gôndola do supermercado seja produzida de forma suja, sem tecnificação, animais alimentados com lavagem, o que é totalmente errado. Até porque a gente não atingiria os números de produção que nós temos hoje no mundo se essa criação fosse dessa forma, com falta de tecnologia. Então, nós ainda temos isso. Se melhorou muito, nós temos entidades como a própria ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, vem fazendo um trabalho aí de modo a desmistificar o sistema de produção e estimular o consumo, tendo em vista que é uma carne extremamente nutritiva, saudável, e quando nós comparamos, por exemplo, o nível de colesterol, que também é um mito, nós podemos ter níveis menores, por exemplo, que a própria carne de frango, incluindo ali a gordura, a pele, que é do frango, né, que tem uma maior quantidade de gordura de colesterol. Então, se trabalhou muito para chegar nesses números. Mas, aos poucos, nós estamos aumentando aumentando e com certeza tem muito potencial aí para aumentarmos esses números de consumo no nosso país.
Perfeito. Eu gosto muito, Vinícius, quando a gente quebra alguns dilemas ou paradigmas, que é essa questão de que a produção é uma produção rudimentar, porque a gente está acostumado a ver o suíno, né, dentro daquele mini curral, pocilga do lado, sujeira, um animal sujo, cheio de mosca. E a gente não consegue se tornar o segundo maior produtor. O Brasil é o segundo maior produtor de frango, né? E de suíno ele está em que posição?
Nós estamos em quarto lugar na quarto produção lugar. De suínos no mundo hoje.
Que é, se for Isso. comparar aí com, né, União Europeia, aí é um patamar muito bom. E a carne de porco, ela é muito saudável. A gordura até é boa. Então é importante a gente falar isso aqui. E proteína é proteína, né? A gente não tem discussão quanto a isso. Agora, o que eu acho mais interessante é como os problemas foram enfrentados e como o produtor passou a se tornar mais eficiente. Então, eu não consigo distinguir da estrada, Vinícius, se a granja é de suíno ou é de frango. Vocês são zootecnistas, devem ter essa percepção muito melhor. Mas quando eu cheguei no Mato Grosso em 2006 para hoje, 2024, o que nós conseguimos ver da beira da estrada é muito grande. Imagina o que a gente não vê. E eu até posso fazer aqui um breve histórico do que aconteceu e você confirma comigo, principalmente em relação, né, aos desafios enfrentados e melhoria das tecnologias, mas eu vou dizer do problema do custo da ração. Quando eu cheguei aqui em 2006, se levava milho do Mato Grosso para Santa Catarina, para o Paraná, para alimentar essa produção de suínos lá. Só que um saco de milho em 2006 aqui, ele era pago entre R$ 9 e R$ 10 com custo de 13 para produzir. Então levar uma tonelada de milho daqui para o sul do país, o frete se tornava muito caro pelo baixo valor agregado. Então era muito melhor levar uma tonelada de pernil suíno pronto para ser preparado, que tem um valor agregado muito maior, que você dilui o frete. Então eu entendo porque essa produção, ela cresceu aqui. Eu não sei se migrou. Aí você pode me dizer se houve uma mudança desse setor produtivo ou se o sul do país ainda continua com uma grande participação. Mas esse é um dos desafios, né, professor Vinícius? O que mais que o produtor enfrentou que melhorou de lá para cá, que fez a tecnologia e esse ganho também no consumo, né? Como você disse aí que na pandemia, uma proteína de valor acessível melhor, ela acabou entrando mais no mercado.
Muito bem. Rogério, o Sul ainda continua sendo a região que mais produz suínos no nosso país. Isso representa mais de 70% de todo o suíno produzido no nosso país. Estão concentrados nos três estados do sul. Primeiro, Santa Catarina. Segundo, Rio Grande do Sul. E terceiro lugar, o Paraná. Mas o Mato Grosso ele tem um destaque. Nosso estado, hoje eu falo nosso porque estou aqui, é o quinto maior produtor de suínos. Está em quinto lugar. Isso se dá em decorrência principalmente pelo potencial de produção de milho e soja, que gera o farelo de soja, né? Que compõe basicamente aí mais 70, 80% da dieta, da ração de um suíno. Então, como você bem colocou, em um país como o nosso, de dimensões continentais, em que nós temos um custo considerável em relação ao frete, fica mais fácil nós trazermos a produção onde nós temos essas duas principais commodities. E levando em consideração que para a produção de suínos, 70% do custo é nutrição, e da nutrição, 70, 80% é milho e farelo de soja, então, não só o preço de milho e farelo de soja dita muito de como a produção corre, mas também a localização é importante, né? Como você disse, em relação ao frete. Então, aumentou-se bastante a produção de suínos e aves aqui na nossa região, principalmente, né, de suínos na região norte do estado, em decorrência da abundância e disponibilidade das commodities. E nós temos aí no eixo BR-163, nessas cidades do norte do estado aqui, diversas agroindústrias que já se instalaram, estão se consolidando e perspectivas aí de novas agroindústrias de adentrar o estado para continuar aumentando esses números. Eu acredito que seja importante ressaltar, Rogério, né, o Brasil, quarto maior produtor Isso representa em torno de 4% a 5% da produção mundial. E com certeza isso não vem em decorrência das formas de criação antiga como a gente conhecia a produção de porco no quintal. Veio com o emprego de tecnologias nas áreas do melhoramento genético e nas áreas da nutrição animal, principalmente aí que nós temos um fator de custo na produção considerável na mão da nutrição.
Perfeito. Quando você fala em tecnologia, né? Hoje a gente está acostumado a ouvir a palavra tecnologia e pensar em carro, celular, GPS, mas o melhoramento genético, seja animal, de planta, é o que fez uma grande diferença. Eu lembro de algumas raças que eu nem sei se ainda existe, Landrace, Duroc, e, poxa, conversão de quilo de ração em quilo de proteína, esse é o cálice sagrado de todo mundo que está trabalhando nessa área para atender aquele seu conceito muito nobre, que é trabalhar com as causas sociais e trabalhar com redução da fome no mundo e mesmo sendo, não estou falando do lado pesquisador, mesmo sendo professor, nós estamos fazendo isso, é muito importante. E quando a gente fala de inovações, eu lembro que era muito difícil trabalhar com formulação de ração, né? Eu acabava comparando com a formulação de adubo. Continua da mesma forma, a qualidade da matéria-prima mudou, Vinícius, nessa confecção? Hoje você tem mais opções e a taxa de conversão desses animais melhorados? O melhoramento trouxe uma redução de tempo, ganho de peso, é óbvio, né? Se reduz o tempo, ganha peso mais rápido e a qualidade do produto final. E eu costumo brincar que no desenvolvimento tecnológico dos países, o país passa por um estágio de mestrado, onde ele só repete tecnologias, depois ele entra no doutorado, onde ele começa a inovar. E nós conseguimos inovar, assim, em termos de melhoria da qualidade nutricional dessa proteína oriunda de suínos que nós estamos produzindo? Um monte de pergunta numa só, tá? Pode começar na ordem que você achar melhor aí, viu?
Eu vou começar respondendo conforme eu lembro. Foi bastante pergunta realmente. Mas em aspectos de emprego, de inovação, tecnologia, realmente a gente escuta muito agro 4.0, né? Pecuária 4.0 na suinocultura. E sem dúvidas, esses aumentos nos diversos números que a gente tem, as estatísticas de produção, seja em consumo, seja em produção, realmente, ele se dá em decorrência das tecnologias realmente que vão sendo empregadas na cadeia. E aí, puxando a sardinha para o meu lado, que sou da área de nutrição, nós temos diversos conceitos que foram sendo empregados ao longo dos anos, desde o emprego propriamente dito no melhoramento na década de 70 no Brasil, que veio mais forte na década de 70, que nós fomos ajustando essa nutrição conforme os animais foram sendo melhorados geneticamente. Então, nós os melhoramos para realmente, como você bem colocou, esse animal melhor converter aquilo que ele consome de ração em proteína. Diminuímos, por meio do melhoramento, a porcentagem de gordura na carcaça desse animal, com um aumento na preocupação com saúde humana, sabendo que consumo em excesso de gordura faz mal, a gente buscava alimento menos gorduroso. E aí, um dos objetivos aí, com o advento também da criação do óleo de soja foi reduzir gordura na carcaça de suíno. E esse animal, para depositar mais proteína, ele precisa, consequentemente, ingerir mais proteína. Então, nós começamos, por exemplo, a empregar o conceito de proteína ideal. Não uma tecnologia em si, mas um conhecimento que foi adquirido por meio de estudos de tecnologia em nós fornecermos o mais próximo possível da exigência do animal os aminoácidos em quantidade para ele desempenhar aquilo que a gente busca. Então, o conceito de proteína ideal foi empregado, o conceito de refinamento do aproveitamento de energia desses ingredientes também, deixamos de trabalhar com a energia digestível e passamos a trabalhar com energia metabolizável, e hoje trabalhamos com energia líquida, né, desconsiderando tudo que o animal perde de energia dos ingredientes, e também as tecnologias relacionadas aos aditivos. Disse que os dois principais ingredientes que compõem mais de 70% da dieta de suíno é milho e farelo de soja. Mas hoje nós temos aditivos tecnológicos que são adicionados na dieta que otimizam a utilização dos nutrientes presentes nessa dieta. Como, por exemplo, eu cito aqui os minerais orgânicos. Talvez você da área aí de agricultura, né, também trabalha ou já ouviu sobre a utilização dos minerais orgânicos. O mesmo princípio de otimizar via nutrição aproveitamento desses minerais na forma orgânica, complexada, né, com moléculas que contêm carbono. Esses minerais nessas formas eles são mais biodisponíveis, os animais então absorvem melhor essas moléculas, excretam menos minerais no ambiente e a gente tem otimização da produção e melhor desempenho. Além dos minerais orgânicos, as enzimas, que são tecnologias adicionadas à dieta para maximizar também a utilização de nutrientes presentes nesses ingredientes. Nós conseguimos até reduzir na formulação das dietas os níveis de alguns nutrientes, minerais, energia, com a utilização dessa tecnologia. E, por exemplo, também a nível de reprodução, a imunocastração, que é uma tecnologia em que nós aplicamos nos animais uma forma modificada de GnRH, em que o animal ele permanece por mais tempo dentro do ciclo produtivo como um animal inteiro e, consequentemente, ele aproveita, tem os benefícios, né, de ser um animal inteiro, no caso dos machos, paz, da utilização dos hormônios esteroides, e aí também nós conseguimos otimizar o desempenho desse animal, até reduzir aí excreção, por exemplo, de nitrogênio ou produção de CO2 pela tecnologia, ainda assim, na área de reprodução.
Que bacana. É muito interessante, a gente acaba realmente, né, ficando muito preso à nossa área, e quando você ouve os processos tecnológicos, a gente consegue identificar algumas coisas semelhantes, mas o que mais me chama atenção, Vinícius, é o quanto a ciência, e aí vale ressaltar a importância da pesquisa nacional, da pesquisa internacional e das redes multidisciplinares trocando informações, quando você me diz que vocês estão fornecendo de forma detalhada os aminoácidos essenciais para fazer determinadas proteínas. Isso, para mim, é fantástico. Isso vale o tempo que eu passei com a bunda sentada na cadeira da faculdade estudando para entender o que é um processo desse. E um detalhamento tão grande ao ponto de dividir os processos em etapas, quais são os aditivos, até o ponto de você me falar em uma castração, não castração. O animal ele tem a vantagem de ser inteiro, mas com uma castração química que você falou?
Imunocastração, nós chamamos de imunocastração.
Imunocastração. Então, essas tecnologias são fantásticas. Aí deixa eu fazer uma pergunta polêmica, né? Como nos frangos, nos próprios bovinos, muitos se fala, para o animal crescer e para o animal ser produzido, depois você nos conta quanto tempo demora para um leitãozinho virar um porco mesmo para poder ser abatido, para a gente poder comer aqui aquela panceta em casa. A questão do uso de aditivos que façam o animal crescer mais rápido e não fazem bem para a saúde humana. Corriqueiramente se fala em hormônio. Ah, se dá muito hormônio para o frango, se dá muito hormônio para o boi, dá-se muito hormônio para o porco? Isso é necessário para ele crescer ou isso realmente continua sendo aí um mito dentro da produção? A gente não precisa se preocupar.
Bem colocado, Rogério. Isso é um mito, tanto na avicultura quanto na suinocultura, muito mais forte na avicultura, mas não praticado em nenhuma das culturas, utilização de hormônios. Nós, ainda no Brasil, assim como nos Estados Unidos, trabalhamos com alguns promotores de crescimento, como, por exemplo, antibióticos em doses subterapêuticas, a depender da fase. Isso em algumas agroindústrias, outras praticam, outras não, mas não trabalhamos com hormônio, né? Isso não existe. Ah, mas é mito. Em relação a esses aditivos, sim, isso é um mito. Nós trabalhamos, por exemplo, com os antibióticos promotores de crescimento. Sim, ano após ano nós estamos diminuindo a utilização desses antibióticos em dose subterapêutica. A União Europeia já proíbe a utilização dessas moléculas desse modo desde o ano de 2006. A gente vem proibindo, em 2016 nós proibimos sulfato de colistina, mais recentemente tiamonina, e assim estamos proibindo outras moléculas. Mas hormônio, isso não é praticado. O porquê da utilização de antibiótico promotor de crescimento? Estudos mostram que quando nós trabalhamos dessa forma, aplicando os antibióticos dessa forma, nós conseguimos diminuir a incidência de micro-organismo patogênico e mantemos esse animal saudável por mais tempo dentro do ciclo produtivo. Em contrapartida, nós temos alguns estudos mostrando que a utilização das moléculas dessa forma pode ocasionar resistência de determinados agentes patogênicos. Então, por isso que a gente vem diminuindo. Mas isso, importante ressaltar, essa prática, ela é aplicada em pontos específicos das fases de produção E lá no fim da vida do animal, isso não é praticado porque nós temos um período de carência em que essas moléculas devem ser retiradas das dietas, esperado o período de carência para a gente abater o animal e a carne estar apta para consumo, tá? Então não há risco para o nosso consumo da carne dos animais produzidos dessa forma. Você havia perguntado o tempo de produção,
exato,
né?
Exato.
Hoje, nós estamos trabalhando, a depender da região, né? Em regiões em que nós abatemos suínos mais pesados, principalmente na região sul, nós estamos falando de suínos abatidos em torno dos 120 quilos de peso vivo, de um animal que nasceu com 1,5 kg de peso vivo, foi desmamado com 5,5, 6 quilos, e para ser abatido aos 120 quilos, nós estamos falando em torno de 5 meses, tá? 150 dias para o animal estar apto para ir para o abate. Esse avanço, um período relativamente rápido, ele vem em decorrência dos conhecimentos e do emprego de tecnologia, né? Em melhoramento genético, conhecimento dos biomarcadores, conhecimento do genoma do suíno e as outras tecnologias que eu disse, exemplifiquei algumas na área da nutrição animal, trazendo mais para a produção em si. Hoje se trabalha muito com, por exemplo, alimentadores automáticos acoplados a balanças em que o animal sobe sobre a balança, com o peso do animal já envia informação para um software que já calcula ali de acordo com o peso vivo e o que é esperado para aquele animal identificado naquela idade, naquele ambiente, o quanto ele deveria estar pesando, ou se ele está muito pesado ou muito leve, já dispensa ali a quantidade de ração necessária para aquele animal dia após dia. Então nós temos essas ferramentas nutricionais, a nível que muitas vezes as pessoas não enxergam como uma tecnologia, mas com certeza é. Mas nós temos essas tecnologias também a nível de campo, de produção, em que vale a pena considerar isso como tecnologia também para nós chegarmos nesses números de produção.
Ah, com certeza. E eu sou fascinado nesses processos automatizados. Quando a gente envolve a tecnologia digital e hoje câmera, de só você pegar o celular e olhar para ele, liberar a tela, então você tem aí os transponders que são utilizados nos animais para saber por onde eles andam, quantas vezes eles chegam até o coxo, quantas vezes eles vão beber água. Isso são dados, né, Vinícius? E dado é a maior riqueza, é o petróleo do futuro. Muitas vezes a gente acha que o produto propriamente dito é a riqueza. Não é, é o dado que aquela estrutura está gerando.
Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter, @MundoAgroPodcast.
Tem uma outra pergunta voltada à tecnologia, que é o bem-estar animal. Existe uma brincadeira aí, é lógico, muitas pessoas não gostam, mas a gente estudou em universidade, assim como é aqui onde a gente trabalha, em Sinop, onde as ciências agrárias convivem. E eu lembro, né, que nas rodas de festa sempre havia aquelas brincadeiras para tirar o sarro um do outro. O agrônomo é batateiro, o veterinário é capa-gato. E aí diziam que se um zootecnista fizer um trabalho bem feito, o veterinário não precisa trabalhar. Eu não estou dizendo isso, viu? Vocês estão nos ouvindo aqui. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, se você coloca um animal dentro de uma infraestrutura adequada, onde ele tem sanidade, onde ele tem alimento. Eu lembro do meu professor, falei da bubalinocultura, a disciplina que eu fiz como optativa, ele nos levou numa fazenda em Botucatu e parou na frente de um coxo de concreto, e ele falou qual que é o problema, qual que é o defeito desse coxo. Aí todo mundo falando, é muito baixo, é muito alto, concreto, vai machucar. Ele falou, não, tá vazio, esse é o problema dele. Coxo não pode estar vazio. Então, se o animal se alimentou bem, se ele tem condição térmica, se ele tem boa ventilação, não tem nada, é muito mais difícil dele ficar doente. Esse bem-estar animal, ele ainda vem sendo bastante trabalhado, e o que mudou de 10, 15 anos atrás para hoje? Essa tecnologia que a gente fala aí do online tem ajudado a melhorar o feedback da condição de temperatura, ou mesmo dos produtos que estão sendo utilizados para construir as granjas, que ajudam o animal a estar melhor?
Bom, Rogério, eu acredito que o que mudou é que há 15, 20 anos atrás, quando nós estávamos, em um primeiro momento, não engatinhando, mas no início aí dos conceitos do que é bem-estar animal, e bem-estar era uma opção, hoje isso já é indiscutível, né? Não se imagina a produção de suínos sem o bem-estar animal. E aí é importante nós definirmos o que é o bem-estar animal. Isso é algo que eu sempre pergunto nas minhas aulas, quando eu vou dar aula específico de bem-estar, ambiente e instalações de suínos. O que é o bem-estar? Porque para muitos, estar em bem-estar pode ser, por exemplo, morar perto do trabalho. Extrapolando isso para a gente, né? Para outros é ter um carro confortável, para outros estar em uma sala adequada. E para o animal, o que, que a gente pode definir como bem-estar? E aí, em decorrência das divergências de conceituação do bem-estar, basicamente nós temos as linhas de pesquisa que associam o bem-estar com base na emoção dos animais, tendo em vista a similaridade de respostas, por exemplo, a dor e sofrimento que os animais expressam similares à nossa, que faz com que nós podemos associar um animal em bem-estar relacionado à emoção, as respostas biológicas, quando o animal enfrenta determinadas condições, e o bem-estar relacionado ao comportamento, com base no comportamento natural, é melhor. E aí, tendo em vista essas diferenciações de pensamentos na definição de bem-estar, se criaram as cinco liberdades do bem-estar animal. Daí isso é indiscutível para todos, que é basicamente o animal estar livre de fome e sede, livre de dor e injúria e doenças, livre para expressar o comportamento natural, e aí, com base nisso, a gente trabalha o bem-estar dos suínos, basicamente com base no conhecimento fisiológico. Então, nós já conhecemos, por exemplo, que os suínos são animais extremamente curiosos, são animais gregários e que possuem baixa capacidade, por exemplo, quando mais velhos, de troca de calor com o ambiente. Então, com base nesse conhecimento, a gente trabalha a ambiência e as instalações desses animais para proporcionar o atendimento à exigência e, consequentemente, bem-estar animal. Então, hoje, se tratando de instalações e ambiência, nós focamos muito na parte de temperatura. O animal, quando ele é jovem, ele tem dificuldade de segurar calor no corpo, e quando ele é mais velho, dificuldade de dissipar calor. Então, nós temos tecnologias, por exemplo, que identificam a temperatura ambiente, em que liga e desliga sistemas de ventilação, por exemplo, sistema de aspersão. Nós temos hoje granjas de suínos que possuem galpões no sistema túnel de vento, em que nós temos pressão negativa, exaustores de um lado, placas evaporativas de outro, para diminuir a temperatura ambiente. Nós temos sistemas de identificação de calor infravermelho, que não só identifica se o animal está em bem-estar ou não, de acordo com a idade dele, né, o que ele exige de temperatura ambiente, mas também consegue identificar, por exemplo, o estado febril, e aí associar isso a uma doença ou não, e a gente conseguir ser mais rápido na tomada de ação e, consequentemente, melhorar a produção. Então, as tecnologias relacionadas ao bem-estar, elas estão muito relacionadas ao ambiente que o animal se encontra, e com isso, eu acho que é muito importante a gente ressaltar aquele conceito de que bem-estar era somente uma questão, até mesmo, não sei se correto, mas afetiva com o animal, ela já está bem ultrapassada, né? Hoje existe uma correlação direta com bem-estar, ambiência e retorno econômico. O animal que se encontra em condição de bem-estar, ele desempenha melhor, e isso reflete diretamente a viabilidade econômica da cultura.
Realmente, né? Hoje, quando você diz que o bem-estar não é mais uma opção, mas sim uma condição para se produzir, dá a impressão que no passado nós estávamos sendo cruéis. Mas é o processo evolutivo. E isso tem a ver com ciência e tecnologia. Você matou a charada no final. A partir do momento que você percebe e infere que um animal saudável, mas mostrando as suas expressões naturais de que está tudo bem, fuçando, andando, né, até brincando, você fala, pô, tá tudo jóia. E aí você vai ver que esses 5 meses, eles acabam sendo mais efetivos. Ou, ao invés de produzir em 7, 8 para chegar naquele peso que precisava, você produz antes. E isso se torna mais lucrativo. Para cada quilo de ração que você dá, você converte isso em mais quilos de proteína. Então, quando você junta essas tecnologias, você fala, nós estamos no caminho certo, além de ser justos com o animal. Um animal que está sendo convertido em alimento, e eu acho interessante porque vale a pena tocar nesse assunto. Eu recebi uma mensagem desse meu amigo hoje que mora no Líbano, o Rada, inclusive estudou em Botucatu também, trabalha com comercialização de carne halal. E ele, no episódio que a gente gravou, ele falou sobre isso. Eu falei, Rada, eu sempre tenho uma dificuldade muito grande de falar para os meus filhos. Eu lembro quando eu cheguei no Mato Grosso, aí nasceu meu filho pequenininho, ele falava assim, papai, para que, que tem que matar o boi? Vai no mercado, compra carne, é mais fácil. Né? Não precisa fazer isso, né? Então, quando você fala em converter um animal em alimento, isso é um processo, dependente da religião, nobre. E nada mais justo do que cuidar daquele que está nos alimentando. E aí entra conhecimento, estudo, sentar na frente da sala de aula para ouvir o professor, anotar, entender e colocar isso em prática. Isso é o que é mais fantástico hoje. Aí a gente entende porque o Brasil vem se destacando cada vez mais como um país que é um dos maiores produtores de frango, de boi, de ave, de peixe, de um monte de coisa. Até avestruz aí está produzindo bastante aqui. E Vinícius, nesse sentido, o produtor ainda tem hoje algum desafio a ser enfrentado? Eu digo assim, na agricultura, o maior desafio hoje é a comunicação, eu digo, você ter a fazenda, a granja conectada. Ainda existe alguma limitação hoje, ligada especificamente à suinocultura, que você diz, poxa, se isso fosse mais acessível, mais barato, tecnologia nem sempre está ligada com preço, mas sim a informação chegar à extensão, que é difícil a gente fazer isso na universidade no Brasil, existe um desafio ainda que é uma chave que poderia ser virada e faria essa produção crescer muito mais. Você falou algo em torno de 5% da produção mundial, para a gente, por exemplo, ganhar 2%, 3% a mais desse mercado?
Olha, eu acredito, Rogério, que essas tecnologias, primeiro de tudo, elas devem ser funcionais, obviamente, e ao mesmo tempo responder à necessidade do problema do produtor. Então, exemplifiquei aqui em relação ao bem-estar, ambiente, né, instalações. Primeiro de tudo, cabe a tecnologia naquela granja, naquela região, ela é funcional? Ela responde o problema daquele local? Nós temos questões, por exemplo, ambientais completamente diferentes aqui no Mato Grosso do que se pratica na região sul, principalmente em relação à temperatura. Então, esse é um ponto que eu acredito que, se a gente ser mais específico na funcionalidade, na resposta dos nossos problemas por meio dessas tecnologias, a gente consiga exercer de forma mais efetiva essa extensão com os produtores. Além disso, eu vejo que ainda, obviamente, aí pegando uma produção familiar, e hoje a gente tem muita produção familiar, e aí acho que é importante ressaltar, a produção familiar não necessariamente se remete à baixa produtividade, mas eu digo pelo modo que a suinocultura é praticada no nosso país. Hoje 90% é por meio de integração. Então, nós temos uma agroindústria e os produtores que entram aí com instalação e mão de obra, de modo bem generalizado. Então nós temos essas famílias aí produzindo suíno, entregando produto para integradora. Então, é importante essa tecnologia ela ser funcional e de fácil utilização por esses produtores. Que às vezes a gente complica muito e muitas vezes a gente tem um certo preconceito do pessoal do outro lado. Além de ser de fácil utilização, a aceitação do granjeiro ou do pessoal da assistência técnica que presta assistência técnica para as granjas dessa tecnologia. E muitas vezes essa aceitação ela está atrelada à própria condição da granja. Por exemplo, certas tecnologias exigem o mínimo. É internet, adaptador de tomada específico para aquela tecnologia na granja. Então, existem alguns problemas, alguns passos antes que a gente precisa resolver em alguns locais para a gente abordar outras tecnologias. Então, eu acredito que se a gente for fazendo esses pequenos ajustes, como a gente sempre brinca e diz aqui, né? Eu fazer mais o arroz com feijão disso e depois vir para a sobremesa, a gente consiga subir e avançar nesses números aí de produção hoje no mundo.
Tinha um pesquisador, já faleceu, infelizmente, grande Dirceu Gassen, ele dizia, o basicão bem feito é a melhor das receitas, né? Então, com certeza, essa identificação aí é importante, mas é importante saber que tem muita coisa que auxilia o produtor a ser mais eficiente. E por falar em ser mais eficiente, sustentabilidade para mim, não do modo xiita, viu, Vinícius? É fazer mais com menos. Mas uma coisa que também sempre chamou a atenção, né? Uma é a questão dos hormônios e dos antibióticos. Outra coisa é que a produção de suínos ela sempre foi muito criticada pela geração de resíduos. E eu lembro de estudar que os resíduos dos suínos eles podem e devem ser utilizados na ciclagem de nutrientes na agricultura, se eu não me engano, muito rico em potássio, tem um pouco de nitrogênio também, tem um material orgânico ali junto com minerais. Como que está hoje a tecnologia voltada a isso? Esse resíduo, eu falo, a gente nem pode mais chamar de resíduo, viu, Vinícius? Isso são coprodutos, não existe resíduo. A Lavoisier sempre disse e está certo, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Como que está a gestão desses processos? Eu lembro de um boom da produção de gás a partir desses resíduos, né? Desses dejetos. Isso tem se consolidado e tem sido reutilizado? Não está indo para o rio causar eutrofização, não?
É, muito bem colocado, Rogério. Eu acredito que assim como o bem-estar, a produção sustentável é uma condição hoje em dia, né? Principalmente para quem está começando e para aqueles que já produzem. Realmente a suinocultura, ela produz um volume considerável aí desses coprodutos, desses, e aí a gente já escutei rejeitos, dejetos, resíduos. Enfim, existe essa sobra aí não aproveitada, o que é gerado pelo meio de produção que não é aproveitado, e o que nós podemos fazer com isso? É, obviamente tem uma questão ética aí, e concordo com você, utilizar o termo de sustentabilidade, usando menos, produzindo a mesma quantidade, e nós temos diversas frentes, né, de modo a mitigar parte desses problemas ambientais, Rogério. Eu ressalto aqui, por exemplo, a própria utilização de água. Hoje tem-se trabalhado de modo a reduzir a utilização de água na produção de suínos. Quando nós pensamos numa granja de ciclo completo, ou seja, aquela granja que produz desde o leitão até o animal terminado para o abate e tem os animais reprodutores, nós estamos falando de um consumo diário por animal de aproximadamente 72, 73 litros. Tá? E aí levando em consideração toda a forma de uso de água, seja para limpeza ou para sedentação. E aí como que a gente pode reduzir isso? E aí eu volto mais uma vez aí no basicão bem feito, como você bem colocou. Desde nós mudarmos tipos de bebedores nas granjas, mudar, por exemplo, um tipo chupeta para um tipo taça, um ecológico, é uma forma da gente ser mais sustentável, reduzir o consumo de água. Reaproveitar a água de chuva, por exemplo, para a limpeza de instalação. As diversas tecnologias nas rações que já foram colocadas, né? Minerais orgânicos, enzimas, a imunocastração. A imunocastração pode parecer algo somente nutricional de produção, mas a gente consegue reduzir, por exemplo, em até 28 quilos a produção de CO2 quando nós a praticamos, num suíno terminado com 115, 120 quilos de peso vivo. Então, é uma forma sustentável de produção também. Além disso, nós temos, como você me colocou, algumas tecnologias, como a construção de biodigestores anaeróbicos, em que por meio do rejeito ocorre fermentação em um meio sem ausência de oxigênio, e aí a produção de gás que pode ser utilizado para aquecimento das próprias instalações, por exemplo, dos leitões, gás de cozinha para cocção na própria granja e produção de energia. Eu recentemente tive a oportunidade de visitar uma granja em que eles instalaram um digestor e instalaram também o equipamento, né, o motor, para a geração de energia. E aí nós estamos falando de um período, obviamente, o granjeiro ele fez o empréstimo, né, o financiamento, e que era esperado 10 anos para amortização da tecnologia, foi amortizado em menos de 2 anos.
Olha,
e o cara poupando atualmente lá que ele consumia de 10 a 15 mil reais de energia por mês, hoje pagando R$300.
Que maravilha.
Tecnologia de forma sustentável e também gerando retorno econômico. Eu acredito que isso seja muito importante. Né? Nós conseguimos gerar renda por meio desses rejeitos. Você bem colocou aí também a utilização do dejeto de suíno como fertilizante orgânico. Por que não? Nós temos aí também, do pouco que eu lembro dos solos na minha formação, que nós tivemos lá também a parte de solos na zootecnia, Rogério, eu lembro que um dos problemas era o NPK, né? A ausência que tinha desses minerais no solo e que refletia nas forragens para os animais. E aí nós temos nitrogênio, fósforo e potássio em quantidades que podem ser aproveitadas se aplicadas no solo como fertilizante. Né? Nós estamos falando de uma equivalência aí de substituição 10% a 20% quando nós comparamos, por exemplo, fertilizantes minerais. Obviamente, muito importante nós caracterizarmos esses minerais no dejeto suíno, seja ele sólido ou líquido, para então nós nutrirmos o solo de forma mais adequada para a gente também não estar causando problema ambiental pelo excesso de nutriente no solo. Então, são tecnologias que são empregadas e que com certeza vem mitigando parte desses problemas ambientais.
Perfeito. Mais uma vez aí, a informação sendo compartilhada através de tecnologia, tornando a produção mais sustentável. Ou seja, o produtor de suínos, ele tem uma usina de energia dentro da propriedade. Basta ele colocar as engrenagens para rodar de forma correta aí, ele vai se tornar mais sustentável, gerando a própria energia que ele precisa consumir para ventiladores, máquinas para transporte de ração e assim por diante. Isso é fantástico. Eu fico muito feliz, Vinícius, de saber que todos os setores trabalham em conjunto. Afinal, nós estamos dentro do mesmo mundinho, da mesma panela de pressão. E a gente precisa aprender a produzir alimentos saudáveis, disponíveis, num baixo custo. Isso tem sido cada vez mais difícil. Mas é só a educação, a ciência, a tecnologia e a informação que vai nos permitir crescer de forma sustentável, alimentando as pessoas e mantendo o equilíbrio aí. Eu digo até a paz, porque quando a gente deixa alguém com fome, a iminência de guerra é grande. A gente sabe que isso é verdade. Muito obrigado, viu, Vinícius? Um bate-papo curto, perto de tanta coisa que tem para a gente falar. Tomara que você estimule os colegas a virem aqui trazer mais informação. A gente sabe que tem professores aí especialistas em aves, outros especialistas na produção de bovinos. Então, é muito interessante saber e ver a facilidade com que você fala disso, a tranquilidade. Dá para ver que é uma pessoa que realmente gosta do que faz, está aí trabalhando, levando informação. E como eu disse, a gente precisa se encontrar. Você está sendo convidado a tomar um café ali no laboratório de sementes. Infelizmente não deu para gravar no estúdio hoje em função da correria, mas sempre que a gente finaliza o episódio, a gente entrega um boné. Eu vou levar lá na universidade, na sua sala, esse boné, e aí a gente tira uma foto para fazer a capa aqui do episódio. Muito obrigado, viu, Vinícius?
Eu que agradeço, Rogério. Agradeço o Paulo, que fez o intermédio do nosso contato aí, o convite. Parabéns mais uma vez. Estou à disposição aqui na minha sala e muito obrigado.
Antes de finalizar, só caso você tenha aí rede social, site de grupo de pesquisa, ou mesmo um e-mail ou LinkedIn, o seu endereço, telefone, ou mesmo o Instagram, que eu acho que é a forma mais fácil, caso você tenha aí de comunicação, né? As redes sociais não são somente para lazer, mas principalmente para o trabalho.
Muito bem, eu destaco aqui então, Rogério, o Instagram do Núcleo de Estudos em Peixes, Aves e Suínos, o qual eu sou um dos membros aqui da UFMT, o NEPAS. Legal. UFMT. Então lá tem um pouco do nosso trabalho, do que nós temos feito aqui de atividade na universidade, tanto a nível de núcleo, mas também principalmente de pesquisa. E convido a todos a olhar o nosso trabalho e estou à disposição aí também para quem precisar.
Joia. E mais informações também vocês conseguem no site aqui do campus de Sinop da UFMT. É só digitar aí no Google UFMT Sinop, vai abrir lá o site do campus de Sinop com todos os cursos, endereçamento para os professores e também para as áreas. Vinícius, muito obrigado. Foi um bate-papo muito bacana. Fique à vontade para voltar aqui. Quando quiser trazer esse grupo aí do NEPAS para conversar, pode vir aqui. A nossa casa está aberta. Dá para ir também no nosso estúdio ou mesmo gravar de dentro de um laboratório na nossa universidade. Já fizemos isso, dá um pouquinho de eco, mas fica muito bacana. Muito obrigado, viu, Vinícius? E você que ficou com a gente até agora, saiba que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Vinícius, forte abraço, uma ótima semana e até mais.
Um abraço a todos, tchau, tchau.
Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Castbox e favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast.
Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.
Esse podcast foi editado por Edição On Demand. Siga no Instagram, @ediçãoondemand, ou acesse o site ediçãoondemand.com.br.